bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Segunda-feira, 16 de março de 2020. Vem os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense quebra jejum, vence Vasco e volta a ter a melhor campanha no Rio de Janeiro. No Sul, Renato Gaúcho protesta pela não paralisação dos jogos do Campeonato Gaúcho. CBF e Liga Nacional de Basquete anunciam suspensão dos jogos nos seus respectivos campeonatos. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola, mês de efeitos. Categoria do José Lins, Central Técnica. Chico Mendes e Reinaldo Santos. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E vamos com os resultados neste domingo pelos estaduais e campeonatos regionais no Brasil. Campeonato Carioca, tivemos Botafogo 1, Bangu 1, Vasco 0, Fluminense 2. Pelo Amazonense, São Raimundo 1, Faxi 0, Manaus 1, Nacional também 1. Campeonato Baiano, Jacuipense 1, Vitória 0. Campeonato Brasiliense, o Taguatinga venceu o Ceilândia 3-1, Formosa perdeu para o Brasiliense 2-0. No Catarinense, o Figueirense venceu o Brusque 1-0, o Criciúma bateu o Joinville 1-0, a Chapecoense venceu o Tubarão 3-1, Juventus bateu o Marcílio Dias 2-0, Concórdia e Avaí empataram em 1-1. Pelo Cearense, o Ferroviário venceu o Pacajus por 1-0. Pelo Gaúcho, o Grêmio venceu o São Luís 3-2, o Brasil empatou com o Ipiranga 2-2, o Sportivo venceu o Pelotas 2-1, o Caxias bateu o Novo Hamburgo 2-1, o Internacional goleou o São José por 4-1. No Goiano, o Goiânia venceu o Iporá 2-1, Goiás bateu a Aparecidense 2-1, Anapolina e Jaraguá empataram em 4-4, Goianese e Crack ficaram no 0-0. No Mato Grossense, o Cuiabá goleou o Dom Bosco 5-0, o Luverdense bateu o Misto 3-0, o Operário de Vargem Grande venceu o Sinop 1-0, o União empatou com o Nova Mutum 0-0, o Poconé venceu o Araguaia por 3-0. No Mineiro, o Boa Esporte empatou com o Berlândia 2-2, o Cruzeiro perdeu para o Coimbra 1-0, a Patrocinense perdeu para o América 1-0, o RT e Tupinambás empataram em 0-0. Paraense, o Paysandu venceu o Castanhão 1-0, o Bragantino bateu o Carajás 1-0, Tapajós e Tupiranga ficaram no 0-0. No Paraibano, o 13 venceu o Souza 2-1, o Perilima venceu o CSP 2-1, o Atlético empatou com o São Paulo Cristal 1-1 e o Botafogo venceu o Nacional de Patos por 4-1. No Paranaense, o Operário venceu o Londrina 1-0, o Toledo bateu o Paraná 1-0, o Cascavel bateu o União Beltrão 3-2, o PSTC empatou com o Cascavel 1-1, o Cianorte venceu o Rio Branco 2-1 no Clássico, o Curitiba venceu o Atlético por 4-0. Paulista, o Mirassol venceu o Santo André por 1-0 e o Corinthians empatou com o Ituano em 1-1. No Pernambucano, o Santa Cruz venceu decisão por 2-1. No Piauiense, 4 de julho bateu o Picos por 1-0. No Potiguar, o Santa Cruz de Natal venceu o Globo por 1-0. No Rondoniense, o Giparaná venceu a União Cacolense por 1-0. O Real Ariquemes bateu o Rondoniense por 1-0. No Sul Mato Grossense, o Comercial venceu o Sena 3-0, o CERC bateu a Águia Negra por 1-0. No Tocantinense, o Araguacema perdeu para o Palmas 1-0, Tocantinópolis e Interporto ficaram no 0-0. Copa do Nordeste, o Ceará venceu o Sport 2-1, Vitória bateu o River 4-1, o CSA venceu o Frei Paulistano por 4-0.
Alegria da galera nacional.
E após vencer de virada o São Luís pelo Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi protestou pela Federação Gaúcha não paralisar os jogos do campeonato.
Jogador de futebol é gente. Jogador de futebol, comissão técnica, são gente. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de vírus. Então adianta nada fechar os portões sem torcida. Quer dizer, a torcida fica protegida e dane-se quem trabalha no futebol. Quero saber de quem vai ser a responsabilidade no momento que a gente torce para que isso não ocorra, mas se acontecer alguma coisa pior no futebol. Ou será que as pessoas não estão ligadas nisso? O mundo todo está parado. Será que o futebol brasileiro não tem que parar? Será que as pessoas competentes que trabalham no futebol, será que vai ser necessário conversar entre si e pedir para a gente fazer uma greve? Ou vamos esperar as autoridades decidirem amanhã e parar o campeonato? Ou alguma autoridade assumir coisa pior? Será que a gente precisa chegar nesse ponto? Será que as pessoas que trabalham no futebol, volto a repetir, são inúmeros? Eu acho que a gente não precisa chegar no ponto de a gente conversar entre nós mesmos da profissão e fazermos greve. Então nós esperamos que as pessoas responsáveis, as pessoas competentes, tenham o bom senso de paralisar os campeonatos.
E a Confederação Brasileira de Futebol anunciou neste domingo a suspensão por tempo indeterminado dos campeonatos que organiza devido à pandemia mundial do novo coronavírus. A decisão atinge o Campeonato Brasileiro Feminino da primeira e segunda divisões, do Campeonato Brasileiro Sub-17 e da Copa do Brasil Sub-20, além da Copa do Brasil dos Profissionais. E a Liga Nacional de Basquete também anunciou a suspensão total dos jogos do Novo Basquete Brasil por período indeterminado. Além da paralisação da temporada, a Liga convocou os 16 clubes participantes do campeonato para uma reunião nesta segunda-feira às 5 da tarde na sede da entidade. Na última quinta-feira, os clubes já haviam decidido por adiar o Jogo das Estrelas 2020.
Nacional, a mais querida do Brasil.
O Fluminense quebrou o jejum e venceu o Vasco da Gama, chegando o Rodrigo Ricardo.
Depois de 3 anos, o Fluminense voltou a vencer o Vasco. Evanilson e o peruano Fernando Pacheco marcaram os gols da vitória tricolor por 2-0. O jogo, válido pela terceira rodada da Taça Rio, no Maracanã, aconteceu de portões fechados, por conta dos riscos de transmissão do coronavírus. O Flu agora tem a melhor campanha do estadual, com 24 pontos, 2 a mais do que o Flamengo. Já o treinador vascaíno Abel Braga segue ameaçado de perder o cargo. O técnico, em 14 jogos nesta temporada, soma 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Com o resultado deste último domingo, o Vasco está praticamente eliminado das semifinais do Carioca. Nesta segunda-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro reúne-se para decidir se vai paralisar ou não o Campeonato Carioca por conta do Covid-19. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o técnico do time sub-23 do Atlético Paranaense, o Eduardo Barros, tentou justificar a goleada sofrida para o Curitiba no Paranaense.
A explicação é que a estratégia de jogo de hoje não funcionou. Eu tentei, junto com a minha comissão técnica, achar as melhores possibilidades diante dos jogadores que nós tínhamos à disposição. Até tivemos um início bom de jogo, uma chance do Curitiba logo no início, uma nossa na sequência também, numa boa jogada coletiva. Só que nós tomamos um gol muito cedo, uma bola que, na nossa visão, poderia ter sido definida mais rapidamente. A gente acabou não conseguindo definir, foi uma sequência de bolas em disputa, e acho que o fato de ter tomado o gol muito cedo acabou condicionando a nossa estratégia de jogo. Nosso time foi ficando um pouco mais ansioso para jogar. Tomamos um gol de bola parada também, ainda na primeira parte do primeiro tempo, e aí a gente começou a fazer um jogo mais de contenção do que poderia acontecer, do que propriamente conseguir nos impor sobre a equipe do Coritiba.
E o Brasil fechou a seletiva olímpica para o wrestling dos Jogos Olímpicos de Tóquio com 3 vagas das 13 possíveis que saíram da seletiva pan-americana realizada em Ottawa, no Canadá. Conseguiram a classificação Eduardo Sogomonian, na categoria até 130 quilos, Aline Silva para a categoria até 72 quilos e Laís Nunes na categoria até 66 quilos. Os atletas que não conseguiram a vaga olímpica agora terão que participar do pré-olímpico mundial, inicialmente marcado para o mês de junho. E o Cruzeiro perdeu mais uma no Campeonato Mineiro. Com isso, o técnico Adilson Batista foi demitido. Ele anunciou e falou sobre a demissão no Cruzeiro.
Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que eu não sou mais o treinador do Cruzeiro. Acabei sendo demitido ali pelo Carlos. E gostaria de dizer que estarei na torcida, estarei acompanhando, torcendo para que o Cruzeiro consiga o seu maior objetivo do ano, que é o acesso. Agora a gente precisa entender o processo. No início do ano tivemos que fazer uma reformulação, tive a coragem de pedir para que determinados jogadores saíssem, enfrentei, porque alguns não tinham, e eu fiz isso, né? Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, e ajudei nesse processo. Clube com uma bagunça dentro do vestiário, uma desordem, atletas tomaram conta do clube, derrubaram seu Mano Menezes, meu amigo, seu Abel, seu Rogério Ceni, e tomaram conta do clube. Então você chega, tem que limpar. Dei treino durante alguns dias até resolver essa situação, coisa que a gente não queria, porque não tínhamos comando lá em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente, porque hoje tem 8 gestores e os 8 querem dar palpite no futebol. Alguns deveriam cuidar do marketing, que era para fazer uma campanha para 300 mil, hoje nós só estamos com 45, então esse marketing tá mal, precisa melhorar. Enfim, aí você tem 60 dias de trabalho, treina com 15, que não é para treinar, chega 11 jogadores dos juniores sem as devidas condições e você tem que ter paciência nesse processo de formação. Aí eram para estar aqui já o Jean, chegou ontem, Ariel era para estar, Ramon treinou comigo, não está. Aí você estreia lá na quinta, na terceira ou quarta rodada lá contra o Tupinambás alguns. Aí o torcedor não gosta de A, B ou C. Aí demora para chegar outros jogadores. Hoje eu estou vindo a vocês pedir mais um meia, pedir mais um extremo, mais um outro extremo, mais um lateral, mas hoje não adianta. Então, para quem vai chegar, isso vai aparecer.
E a maratonista brasileira Vanessa Cristina de Souza foi eleita atleta do mês de fevereiro para o Comitê Paralímpico das Américas, CPA. Vanessa foi indicada ao prêmio por ter sido campeã da Maratona de Sevilha, na Espanha, na classe T54 para cadeira de rodas. Apesar da indicação, Vanessa Cristina não garantiu vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Muito obrigado pelo carinho e a companhia do ouvinte nacional. Voltamos logo mais ao meio-dia e 45. Vem aí o Revista Brasil na Nacional FM. Segue programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.